8:11, emoção, afeto, comportamento no ar até as 9:30 com as informações, os destaques e, claro, as entrevistas que sempre são relevantes para você aqui na programação da Urapuru. Deixo aqui os telefones de contato: 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991629923. O WhatsApp é o 991629943. Para você que está ouvindo agora por um grande abraço, obrigado pela tua companhia. Estamos aqui com o programa no ar e a partir das 9:30 tem de tudo um pouco para você aqui na programação da Rádio Uirapuru. Então, se você quiser participar desde já, manda contato através do Torpedo e também do WhatsApp. O tema hoje é um tema um pouco mais descontraído, mais na linha do entretenimento, embora também trate com as emoções, com o afeto, enfim, na questão. Hoje é de carros antigos o tema, doutor Érico. Boa noite pro senhor.
Boa noite, Tibola, boa noite, ouvintes. Isso, semana passada, em função do jogo da seleção brasileira, né, Tibola? Tivemos jogo.
Isso.
Não tivemos emoção, afeto, comportamento. Hoje estamos de volta. Já fazia algum tempo, Tibola, que eu vinha pensando de trazer essa turma que está aqui hoje para conversarmos sobre carros antigos, carros clássicos, né? Estão aqui conosco no estúdio o Rogério Azambuja, que é um empresário reconhecido da nossa cidade, colecionador de carros. E o interessante, o Rogério está fazendo seguidores, né? Tem o Vitório Azambuja, neto com 15 anos, que já está atuante, presente, ajudando o vô a divulgar o seu trabalho. Então, inicialmente, boa noite, Rogério, seja bem-vindo, agradeço a disponibilidade de estar conosco essa noite.
Boa noite, Érico, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse momento na Rádio Urapuru. E vamos trocar uma ideia sobre carros antigos.
Que bom que o Vitório também está aqui conosco. Boa muito noite,
obrigado,
Vitório.
Aí, digo mesmo. Tenho certeza que vai ser uma noite, ó, show de bola. Vai sair vários papos de carros antigos aí.
Isso. Rogério, uma curiosidade. Como é que começou isso na tua vida? Sabe, como é que... Porque tu tá envolvido com carros clássicos, como dizia o Vitório, carros antigos já há quanto tempo?
Isso foi lá pelos anos 90, Érico.
Opa, então é algo de 30 anos.
É, 35 anos por aí. Na verdade, quem começou com essa história de carro antigo foi o meu irmão Robertson.
É?
É. Ele foi o primeiro a adquirir um veículo antigo e aí a gente começa a olhar, ver, observar e...
Que carro foi na época?
Ele comprou um Ford 29.
Ford 29. Mas ele comprou um carro assim já restaurado, já comprou ferro velho, como é que foi?
Era um carro que estava no uso. Estava andando. É um carro de fácil manutenção. Anos 29, né?
Não é o Ford T aquele, não?
Não, ele é mais recente, o T é o mais antigo.
Isso,
né?
Tá.
E eu comecei a observar, a gente estava sempre junto e logo surgiu o meu primeiro carro, e aí... Lá pra cá, tudo isso aconteceu, muitos carros passaram, né?
Qual foi o teu, então, o Ford 29 foi do Robertson, e o teu primeiro carro?
O meu foi uma Simca Chambord.
Pô, era o carro
comigo
da
até
época,
hoje.
Era o top de linha, o Simca Chambord.
Na época era, está comigo até hoje, é um carro 63 o ano.
63.
Veja bem, é lá pelo ano 93, por aí... O carro tinha 30 anos, né? Já era considerado carro antigo na época.
Ah, sim, sim. E assim, ó, eu sei assim que tu leva muito a sério isso, tu viaja visitando feiras, buscando peças. Algum tempo atrás eu lembro, o pessoal trazia muito carro do Uruguai. Onde é que se consegue esses carros antigos? Rogério, Vitório, vamos bater num papo.
No passado, o pessoal adquiria muita peça no Uruguai. Hoje o Uruguai já não tem mais peças de carros tão antigo, né? Veio muita peça para o Brasil, pode certeza. Hoje você encontra nos Estados Unidos, com muita facilidade, tanto num site ou pessoalmente nos Estados Unidos, tá? se encontra peças baratas, inclusive em relação a peças de carros nacionais aqui no Brasil.
Ah, sim. No
Brasil, as peças são caras e raras. Seja qual for o carro. Pode ser um Volkswagen, pode ser um Ford.
Um Maverick, Fusca, um Fusca. Jeep.
Isso. É bem mais difícil você restaurar um carro nacional do que um carro americano.
Tem pouca oferta.
Pouquíssima e nem sempre tem. Por exemplo, estofamentos. Estofamento original não existe. Ninguém que reproduza aqui no Brasil. Nem para Fusca e nem para Galaxy, nem para Dodge.
O mercado é pequeno?
Acho que não existe, na verdade, alguém que consiga reproduzir na qualidade original. Né? E o mercado é bem menor que o mercado americano, sem dúvida. Muito menor.
O mercado americano, eu acho que eles vendem, não sei se 7 ou 8 milhões de carros novos por ano. Então, isso também dá um giro, vem há muitas décadas assim, tem uma oferta de carros muito grande. Eu acho que as pessoas têm, em média, lá 2 carros por pessoa, né?
Tem.
É uma coisa assim.
Os americanos têm muito costume de trocar o carro muito rápido, né? Então, passa muito
Tem muito giro, assim.
Exatamente. Deixando tanto que hoje os carros antigos, a maioria tá, você se encontra os carros lá.
E assim, ó, quando vocês, porque eu tive, né, a oportunidade de conhecer algum tempo atrás o Museu do Automóvel de Canela, que também é uma dos empreendimentos do Rogério e do Robertson, né, de vocês. Isso. Dois. Mas a maioria desses carros vocês não compram prontos?
Não, a maioria.
Como é que é?
A maioria foi restaurado.
É. Me conta, como é que é, assim, tu que já é um expert no assunto, quando tu fica sabendo, olha, sei lá, em Itaqui tem um carro, lá em Ribeirão Preto, como é que é isso? Como é que funciona a dinâmica desse mercado, Rogério?
Isso funcionou até aparecer a internet, né? Porque hoje...
Ah, sim.
Sim, antigamente você pegava um jornal do estado de São Paulo, ou pegava uma Zero Hora e ia pro classificado. Então você garimpava um carro. A internet é muito rápida.
Ah, tem uma oferta.
É, a internet é muito rápida.
Ah, então facilitou muito.
Facilitou e ao mesmo tempo dificultou, porque outros vão chegar primeiro, né?
Acaba, acho que, inflacionando também, de certa forma, o mercado.
Também. Porque a oferta chega mais rápida a muitas pessoas, né? Então, como tem mais visibilidade, a tendência é o preço sempre ficar um pouco mais alto, né?
Tá, mas, por exemplo, hoje, assim, o que que tu tens em mente? Qual vai ser o próximo carro para o museu ou para a coleção, assim, que tu tá buscando, que tu tá ligado? Se aparecer uma oportunidade, tu vai atrás, assim, vocês vão atrás.
O que que tá acontecendo no mercado?
Isso.
Sim, ó, hoje, essa, vamos chamar de gurizada, né? Dos 35 anos, por aí. Quando eles tinham 15 anos, eles estavam enxergando os carros dos anos 2000. Então, quem tem 35 anos, procura um carro anos 2000. 95, por aí, né? Eu vejo assim, ó, se o carro for nacional, tá muito valorizado os Gol GT, os Cadete, um Chevrolet, outros Ford XR3, né? O americano já pula pro V8, carro V8.
Sim, eles gostam do Muscle motor, Cars.
Isso,
motorzão.
Aí os Dodge, isso. Corvette, Camaro, né? Motor V8.
No mínimo.
É, uma V8 tá bom, né?
Não, no mínimo, quer dizer, aí vai depender da cilindrada, mas lá é V8. Tem. Esse negócio de 1.0...
Não existe.
Não, é uma coisa recente também, motor 1.0.
Eles têm muito carro, e tudo é motor, né? Americano, tudo é motor, tem que estar com motor legal,
tanto
forte.
É que o que mais vende lá são essas caminhonetes, tipo F-150, né?
Sim.
Caminhonetes
muito valorizado.
É o que mais vende aquilo lá.
Também V8, essas Dodge que tem aí também.
Dodge Ram.
Caminhonete, né? São carros V8.
Os americanos, o que importa é o motor.
É,
o resto.
É a potência, é a aceleração.
Isso é uma cultura, né? É uma cultura desde os anos 60, já tinha alguma coisa em oito cilindros, até 50 e poucos já tinha oito. 53, na verdade, começaram os motores oito cilindros.
53?
Três, é. E aí, os oito em V, porque oito em linha já existia, né?
Motor oito em linha. Mas
ele não dá a mesma força do motor que dá um motor V8. Então, 53 é um ano que...
um divisor de águas,
é,
assim.
É, um divisor. O pessoal, até na hora de comprar, eles procuram comprar um motor já V8. Isso, um carro antigo, né?
Sim. Às vezes eu acompanho programas de, né, no Discovery Turbo e outros canais, assim, que mostram essas restaurações, né?
Sim.
Lá nos Estados Unidos parece que é uma facilidade, chega uma caixa com motor, outra caixa com suspensão, outra caixa com outra embalagem, com caixa de câmbio. Lá parece tudo muito fácil, tá? Tu compra pela internet e...
Sim, bem isso.
É.
E o que é difícil lá é a mão de obra para restaurar, né? É muito difícil. Geralmente o americano faz em casa.
É mesmo?
Ele mesmo troca um motor, ele mesmo abre o motor. Se tiver um pouco de conhecimento, ele já faz o motor. É, claro que tem algumas coisas que são mais difíceis, tapeçaria, etc. Mas ele já compra uma capa pronta.
Ou compra um kit.
É, compra assim. Capa pronta, compra lateral de forro de porta. Ele mesmo instala, né? Mas já vem pronto. É, funilaria, tem que dar uma pintada no carro.
É, aí já é uma coisa mais para especialista,
mas
né?
Mas ele faz
e não
reparos
fica bom,
eles
né?
fazem.
É.
Quase em casa.
Difícil ficar
reparos,
bom.
Reparos. Né?
É, mas aí é uma coisa delicada. E lixa, e passa prime,
sim,
passa isso,
sim.
E verniz, e acabamento.
É,
né?
Mas quando é um paralama, é uma coisa
pequena.
Assim, eles vão tentando, vão fazendo. E é difícil a mão de obra lá. Nós temos mais mão de obra. Aqui está muito difícil também.
Tá, mas quando tu dizes difícil em outros países, é pela falta de mão de obra ou é pelo custo?
Eu acho que lá são as duas coisas.
É?
É. Eu acho que lá é mais pela falta de mão de obra. Existem alguns estados que é mais fácil para você restaurar um carro, que é a Flórida, Califórnia. É um estado da Califórnia mais próximo do México. Né? Então tem a mão de obra mais próxima. O pessoal do México... Está muito, muito assíduo ali na Califórnia. E com isso tem a mão de obra. Mesma coisa na Flórida. Mas você vai subindo, vai pro lado Carolina
Os
do
hispânicos
Norte.
Os aí é, do
isso,
sul ali.
Isso. Você vai para subindo o país, vai dificultando a mão de obra.
Qual é a diferença, aí pergunta de leigo, de um carro velho para um carro antigo, um carro clássico?
Não tem muita.
Não, é a questão de idade?
Sim,
eu acho que
não,
tem.
Tem várias pessoas que se ofendem quando você fala que o carro é velho.
É velho.
Não, porque aí tu tá desqualificando. Tu,
exatamente.
Tá, tu tá atribuindo um valor, isso é um adjetivo.
Isso. Nós aqui que somos do ramo, a gente nunca fala carro velho. Carro antigo.
Antigo.
Tá, entendeu? Mas assim, ó, tem alguma definição quando é que o carro passa a ser antigo ou clássico?
Sim. Antigo, ele tem que ter 30 anos de fabricação.
Ah,
então,
tá.
Tem que ser 96 pra cá.
Ah, e aquela questão de carro chapa preta é a partir de 30 anos também?
Também, mas aí tem
placa
que ter...
Preta.
Placa preta?
Sim. Mas ele tem que ter... Tem que ter uma avaliação de um perito, né? Vai te dar uma pontuação X pelo estado do carro, pelo estado da restauração. E para ter uma placa preta, nem sempre... é necessário restaurar, ele pode ser apenas original. Ele pode estar com a pintura queimada e receber uma placa preta.
A placa preta indica a idade ou estado também de conservação. Não, o carro tem que estar em condições de transitar.
Tem que ter 30 anos.
Sim.
Ponto, né? E aí ele tem que passar por uma pontuação X para receber a placa preta, né? É, seria no mínimo 80 pontos e chegando a 100 pontos seria a maior pontuação existente.
Top de linha.
Aí tem que estar bom de tudo, tem que estar bom em interior, tapeçaria, carpete, cromados. Esses carros antigos têm muito cromado, né? Então tem que estar bom de cromado, bem restaurado.
Não, esses carros, quer dizer, tu já está no ramo, nos contando, há 30 e poucos anos. A maioria dos carros, vamos dizer, quando vocês adquirem, quando ao longo dos anos, adquirem, são quase que sucatas, ou às vezes o carro está só assim, mal cuidado, deteriorado? Qual é o estado da maioria dos veículos que vocês acabam adquirindo?
Eu já fiz isso. Já restaurei carro do chassi.
Vocês mancham... Aquele enferrujado no pátio, cheio de bicho, árvore, planta.
Não. Olha, já passou, é? já aconteceu.
Tem que fazer tudo, lataria.
Há muito tempo eu fiz isso, tá? Fazer tudo, desde chassi, o chassi não tá muito bom, tá com muita ferrugem, corta o chassi, emenda o chassi, vamos lá. Aí depois vem toda a parte de funilaria da lata do carro, né? Também restaura aquela parte e vai montando o carro, vai fazendo o carro. Hoje eu não faço mais isso. Hoje não.
Tu dizes assim pela mão de obra que dá e pelo tempo.
Mão de obra. É 2 anos de restauração, aproximadamente.
Pelo menos.
É muito tempo. É aproximado, é 1 ano e meio, quando vai tudo bem.
Quando vai tudo bem.
Tudo bem, 1 ano e meio. Por exemplo, eu tô com um carro hoje. Ele está em Bento Gonçalves. Estou fazendo toda a parte de funilaria, tá? Chapeação e pintura em Bento Gonçalves.
Imaginei que vocês tivessem aqui um...
Também.
Ah, vocês também fazem aqui, sim, tem uma estrutura para... Tá.
Mas esse de Bento Gonçalves, eu estou com a mecânica sendo feita em Nova Prata. Se você pensar, fica próximo, né?
Sim.
Né? Nova Prata. E a tapeçaria vai ser feita em Marau.
Olha só.
Tá, já está sendo feito.
É uma linha de montagem.
Já um pouco está distribuído.
É?
Um pouco distribuído.
É, você organiza as pessoas, cada um no seu setor, né? E vai tentando. Acho que essa é a melhor maneira. Então, tenta assim. Ah, não deu? Vamos tentar de outro jeito.
E isso é o trabalho de um ano.
Ah, não, esse carro que está lá fechou 1 ano em janeiro. Ele vai mais uns 6 meses.
Que carro é esse?
Isso é um Buick 1953 Skylark. Conversível.
E assim, ó, tem coisas que são mais difíceis, tipo chicote elétrico, que é toda a fiação e etc e tal. Como é que vocês fazem isso? Vocês compram dos Estados Unidos, fazem aqui? Porque isso é uma coisa complexa, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, além de painel de instrumentos.
Sim, bem lembrado.
O chicote
lembrado.
Elétrico, como é que sim. É isso?
Também está sendo feito fora desse carro, falando desse carro.
Sim, sim.
Tá? Esse carro, a parte de toda a parte elétrica sendo feito por um rapaz de Nova Prata também. Há um gurizão lá que...
É um artesão, assim.
É, começou, gostou, é um guri novo, um rapazinho bem novo, deve ter uns 20 anos por aí, e já tá restaurando o carro, não é o primeiro que ele tá fazendo, já fez vários carros para outras empresas, outras pessoas, e a gente vai garimpando esse pessoal.
Mas é algo assim muito, é um aqui e outro ali.
Aqui com 35 anos no ramo, a gente conhece muita gente e muita gente conhece a gente.
Não, e tu vai estabelecendo uma rede de contatos, sim, de parcerias,
sim.
Né?
Sim. Eu tive bons restauradores no passado, evidente. Passo Fundo, pessoas já estão aposentadas, né? Então você tem que ir se atualizando, tem que ir procurando outros. Tem que procurar.
O que é um carro interessante para um colecionador ou para um restaurador? Aquilo eu falava, é um Ford T, é um, como tu dizias, é um Simca Chambord, é aqueles carros, vamos dizer, que chamavam rabo de peixe. O que é um carro interessante para um colecionador, Rogério? Rogério e Vitório.
Rabo de peixe é aquele carro que tem a traseira grande, né?
Isso.
É. O carro interessante é aquele que você gosta.
Uhum.
É aquele que você bota o olho e vai, eu quero ter um desses. Agora mesmo, saindo de casa.
Sim.
Abri o portão da garagem, tinha um rapaz ali fora, parado, olhando o celular. E quando ele viu que eu abri a garagem, ele mexeu comigo. pô, um dia eu vou ter uns carros assim. Hã? Digo...
É o hobby de muita gente.
É o hobby de muita,
Muita
gente mesmo, Érico. Você tem ideia de quantos carros antigos tem em Passo Fundo?
Não imagino.
Mais de 1000.
É mesmo?
Mais, bem mais de 1000.
Ah, mas eventualmente vemos algum carro rodando pelas ruas, então os carros estão guardados assim.
É, fim de semana eles estão rodando.
É mesmo?
É Fuca para cá, Fusca para lá, Corcel, americanos, nacionais, Galaxy, estão rodando, Dodge, Maverick, Opala, então eles rodam, no dia a dia eles rodam.
No dia a dia.
É que meu olho tá sempre...
Sempre
olhando pro lado ligado, e procurando,
né? Conhece, fica procurando, né?
Sim, tu te interessa aquilo ali?
Claro.
Chama atenção, né? De quem conhece, né?
Então, tu dizes assim, não é que exista, esse é um carro melhor, mais valioso, mais importante, é de acordo com o teu gosto.
Exatamente, eu vejo por aí.
Porque eu como, vamos dizer, assinante da Quatro Rodas uma vida toda, né? Eu lembrava assim, tem Museu do Fenemê em São Paulo, dos caminhões, tem um outro empresário que tem, acho que uma coleção de Scanias. É interessante, algumas pessoas têm coleções particulares, não tão grandes quanto um museu, mas às vezes tem 10, 15, 30 exemplares de um veículo. E no Brasil, nós comentávamos ali antes de entrar no ar, tínhamos um museu belíssimo, fantástico, que era o Museu da Ubra, né? De automóvel.
Era o maior do país, né?
Que loucura aquele
maior
museu.
Maior do país.
E aqueles carros foram para onde, Rogério?
Aqueles carros, na verdade...
Foram sendo vendidos?
Foi todos eles foram vendidos, leiloados, né?
Em função de dívida da instituição?
É, aqueles problemas todos que a Ubra teve.
Mas aquilo lá tinha uns 300 carros?
Eu não me lembro, Érico, mas era muito caro.
Eram 3 andares de carros.
Exatamente. E muito bem mobiliado, muito bem expostos. Não só na qualidade, mas a decoração era muito boa.
É, eu lembro, acho que tinha 3 ou 4 carros fúnebres, até interessante.
Sim, sim. O reitor lá, ele gostava de carros fúnebres. Lembro disso.
Vamos ver, o Vitório falava da questão, o Bradesco... Qual é o melhor museu do automóvel?
Hoje, o mais exclusivo, não sei se é o maior, o mais exclusivo é do Cardê. Cardê Museu. Eu não sei certo aonde fica. É lá pra cima.
Interior de São Paulo.
Isso.
Interior de São Paulo.
É do. Ela tem um braço direito, a dona do Bradesco, que sempre vai à procura de carros. Nesses dias ele não. Mandou um rapaz aqui pra nos comprar um carro. Ele é bem grande, bem grande. Vários carros exclusivos e únicos do Brasil estão lá.
Mas não é um museu público como o de vocês de Canela.
É público.
Sim, é público também?
Sim. Está aberto a questão de 1 ano aproximadamente.
Ah,
né?
É recente?
Ah, não sei.
É muito recente.
É recente.
Muito, muito recente.
Mas o lugar é bem grande, bem bonito. Não sei quantos carros tem lá dentro. Mas tem carro.
Já que tu falou nosso carro negociando, qual é a tua função hoje, Vitório?
Hoje eu tô um pouco parado, mas eu sempre ajudo o Rogério a publicar os carros, a fazer a mídia, entendeu?
Aonde que se encontra, assim, os carros de vocês, assim, na mídia, assim?
No Instagram.
Instagram. Qual é o Instagram,
assim? Azambuja Sales PF.
Azambuja, Seios de Sales,
isso.
PF.
Uhum.
Hoje, quantos carros constam ali nesse Instagram? Mais ou menos, assim. Eu já estive olhando, agora não lembro de.
Eu acho que em torno de uns 40 carros.
Tudo isso.
40, 50 carros. Ali no Instagram, sim.
Tá, e esses carros, eles estão em exposição ou são carros, vamos dizer, que são negociáveis, estão à venda também?
Tem de tudo.
À venda.
Mas a maioria que está ali é para venda.
A maioria é venda.
Para venda, isso.
E tu vê, eu tava pensando, Rogério, um carro desses, a gestação é maior do que um filho, né?
Bem maior.
Porque tu vai em busca do carro, traz o carro, reforma por etapas, lataria, estofamento, motor e etc, etc. Como é que é para vender um carro desse depois? É fácil, tem uns, não, que nem tu disse, não, aquele lá eu tive, qual é o que tu me falou? Ah, um, não, esse aqui foi o primeiro que eu comprei, não vendo. Como é que é pra te desapegar de um carro desses?
Não é fácil, não é fácil. Existe um, tem que ter um motivo, né, pra desapegar. E geralmente é a falta de espaço.
Falta de espaço.
Geralmente é a falta de espaço. Porque se você termina de restaurar um carro, você tem que deixar ele em algum lugar.
Protegido.
Né? Claro. Ou você compra um carro, você tem que colocar ele em algum lugar. Então, tem que sair um. Não cabe dois no mesmo lugar.
Não dá pra construir um pavilhão novo toda hora.
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E, então, você faz... mais ou menos assim, bom, vou migrar um pouco para esse lado de carro antigo, vou ficar só com V8, vou ficar... Aí você vende aqueles que não estão tendo muito prazer no momento, vamos dizer isso, né?
Já cansei, eu tenho um outro igual, ou tenho outro um ano semelhante, agora eu tô interessado naquele outro desafio.
E sempre tem alguém que gosta daquele carro que você já não aprecia tanto, ou já está apreciando o outro, e aí sempre vai ter alguém que quer o carro.
Mas o maior problema hoje é chegar nesse alguém, entendeu? Porque o mercado, querendo ou não, tem várias pessoas que têm, mas não sabem aonde procurar o carro. Ah, eu quero comprar tal carro, não sabe quem tem. Entendeu? Por isso que esse cara, tanto esse Goshima, que é o braço direito da dona do Bradesco, tem vários contatos que mandou um cara que tem outra loja, vir comprar o carro aqui. Olhou nossa garagem, viu que a gente era pessoas sérias e levou o carro. Ele não foi olhar o carro, né? No museu, não foi?
Não foi olhar o carro. O carro estava em Canela, é. Então,
porque
esse mercado, Érico, assim, ó, ele é um mercado que tem muito colecionador no Brasil, muito. Todo brasileiro gosta de carro, a grande maioria.
Sim.
Mas as pessoas se conhecem. Se conhecem. Uhum. Os meus melhores amigos hoje
é do meio.
São do meio. Entendeu? Tenho vários amigos em Passo Fundo, mas tenho muitos outros amigos fora de Passo Fundo que são do meio de carro antigo. Então, as pessoas se conhecem. Isso, a gente acaba... Pô, a Zambuja lá, ele gosta de carro V8. Ah, não, o fulano gosta de carro...
Trevisan gosta de carro de corrida.
De competição, né?
Isso.
Entendeu? Aliás, um belo museu. O Paulo tem um belo museu.
Também
aqui.
Eu não conheço.
Ele não gosta de dizer que é museu, mas é museu sim, é um carro. Os carros são maravilhosos lá.
O Paulo Trevisan, ele nomeia como lá o espaço dele, então é a garagem,
Eu não sei.
É uma garagem, é um lugar que ele guarda os carros, mas é maravilhoso.
E o interessante do Paulo Trevisan é que, pelo que me comentaram, os carros que ele tem lá são todos carros que de fato competiram.
Sim, competiram. Eu creio que a maioria funcione. Tá? Se não funciona hoje, funcionou ontem. Ontem que eu digo, quando chegaram, né? Como os nossos que estão lá em Canela, eles não funcionam. Estão parados lá há 9 anos. Você não pode funcionar o carro com o público junto, né? Eles hibernaram, na verdade, né? Tem um processo para você hibernar um carro.
Só a curiosidade, assim, isso, porque eu fiquei pensando, se eles têm, como tu dissesse, Vitório, 40 carros no Instagram, mas toda semana tem que ligar, tem que isso. Como é que é a manutenção, Vitório, Rogério, dessa frota?
Não tem como você ligar 40 carros com pouca mão de obra, né? Pouca mão de obra, que eu digo, nós temos um mecânico. Eu ligo os carros, o Vitório liga, tal, entendeu? Mas a gente nomeia. São 10, 12. É 10, 12.
Esses que estão, digamos, em uso.
Esses 10, 12 funcionam, sempre. Tá? Vamos supor, eu quero sair com um carro que está lá parado há X tempo. Está no cavalete, para não estragar os pneus, né? Aí o mecânico entra em ação. Vai lá, me prepara aquele carro. Aí ele prepara o carro, ele tira de lá, ele movimenta. Mas sempre tem alguma coisinha para fazer.
Tá, mas curiosidade, assim, por exemplo, um carro para hibernar, tira o óleo, tira água, tira fluidos, tira combustível, o que você recomenda?
Sem combustível.
Sim.
Tá? Sem água nenhuma no radiador.
Sim.
E encher de óleo até a tampa.
Ah, que aí o óleo não enferruja. Óleo vai durar.
Uhum.
Enche o motor de óleo, enche diferencial, óleo. Caixa, uhum. Tudo que aí tá protegido.
Cheio de óleo. E a água nada.
E depois aí para, vamos dizer, ressuscitar o carro, bom, aí limpeza aí geral,
você bota água, você deixa o óleo no nível que tem que deixar, e aí...
Bateria, vela, essas
sim,
coisas.
Sim, sim, todos eles estão sem bateria, evidente, né? Mas daí é aquela coisa, faz uma revisão e começa a andar com o carro. Sempre vai ter algum probleminha.
Sim.
É normal. Ele também é antigo, velho, né? São muito próximos do antigo do velho, né? Então dá problema. Carro parado dá problema. Qualquer carro parado dá problema.
E essas coisas mais específicas, assim, dos carros clássicos, mangueiras de radiador, correias, cabos de vela, porque uma dessas estamos falando de carros da década de 40, 50, como tu dizia. Como é que vocês conseguem reposição disso?
Os cabos de vela eram de... Não é, era de pano, né?
É mesmo? É,
eles eram um pano.
Sim, um tecido assim.
É, de colorido. Eu devo ter, não, eu tenho algum carro com esses cabos de vela, antigos ainda. É, hoje não, hoje são todos mais modernos, né?
Sim.
Mas hoje se usa moderno, você pega um carro anos 20, anos 30, você pode colocar um cabo de vela modernizado, né?
É adaptável.
Adaptável. Tem muita coisa que você adapta no carro, né? Eu procuro não adaptar nada.
Deixar o mais original
até
possível.
Até mesmo se ele for 6 volts, procurar deixar com 6 volts.
Manter a originalidade que mantém o valor do carro.
O valor do carro e pontuação maior para a placa preta ou a placa de colecionador. A gente chama de placa preta, né? Mas é placa de colecionador.
A placa preta seria uma placa de colecionador.
Sim.
Como tem a placa vermelha, que é veículo de comercial, de transporte. Interessante. Lembro ainda de uma notícia de tempos atrás da Quatro Rodas, que o Brasil andava exportando muita Kombi reformada para a Europa.
Acho que aí
entra dentro dessa ideia, que aqui temos mais mão de obra, quem sabe uma mão de obra mais em conta, e uma oferta de carros antigos.
É, países como a Alemanha levou muita Kombi. Kombi estão levando bastante SP2.
SP2?
Que é um carro nacional, foram produzidos em torno de 10 mil carros.
SP1 e o SP2.
É, SP1 é raríssimo, né? Esse fabricaram 40 automóveis.
Mas o Rogério sabe tudo na ponta da língua.
Sim.
Mais ou menos.
Motor V8 a partir de 53.
Sim, o V8.
Tinha coisa que eu não tinha nem ideia, Rogério.
Sim, sim. Mas também, né?
35 anos não é pra qualquer um.
É uma estrada, é uma quilometragem.
Não. Quando o Vitor nasceu, eu já fazia um 20 que eu tava por aí com um carro antigo.
Exatamente.
É, então. Mas é, o SP2 é um carro muito valorizado a nível mundial, não só no Brasil.
Pela raridade também.
É um carro muito bonito.
Eu lembro.
Ele é muito bonito. O SP2 é um carro muito bonito.
E é um desenho original brasileiro, né?
Exatamente. Ele é um projeto dos engenheiros da Volkswagen no Brasil.
Na mesma época, acho que ele é contemporâneo com os Puma que tinham.
Puma, o Karmann-Ghia. O Karmann-Ghia, que é um carro alemão, né?
Miura,
foi produzido na Alemanha.
O Miura também não era dessa época?
Não, Miura já é uma.
Era feito em Porto Alegre, na Benção e Gobe, ali da década de 70. Benção,
Mas o Karmann-Ghia tem um design muito parecido com o do SP2. Mas o SP2 é melhor de andar.
Tu vê, comparando, né?
Várias pessoas agora vão discordar de mim, tá? Mas eu prefiro andar no SP2 do que no Karmann-Ghia.
É questão de gosto. Tu vê, naquela época, ou no nosso meio, era um motor 1.6, que devia ter o quê? 70, 80 HP?
É isso aí.
Não passava disso.
É, 50 e pouco, 60, 70 era um...
E era o xodó.
Puma, uma com dois carburadores, aí começava a inventar dois duplo, isso e aquilo. É, andava pra tirar mais dois HP, três HP.
E eram carros lindos, a gente que tem, nós que temos mais idade, Vitório, né, que a gente acompanhou esses carros todos. E esses carros, assim, que tem uma produção mais restrita, também, assim, são valiosos, assim, tipo o Miura, o Puma, sim, Santa Matilde, esses sim, carros todos que... Sim. MP Laffer, que tinha sim, aqui.
Os Pumas tem um público muito grande, viu, de apreciadores e colecionadores. Existe muito Puma, né? Foram fabricados
durante
em
muitos
grande
anos,
quantidade.
Vários modelos, é.
Sim. Já os Miura já foi produzido em menor escala, né? Um tempo menor de produção. Mas são carros procurados. Não tanto quanto Puma, porque Puma é mais popular, né?
Sim.
Vamos dizer popular. Mas Santa Matilde já é uma outra empresa, também todos carros em fibra, né? É uma empresa que produziu motores de Opala, né?
É um motor 4.1, seis cilindros em linha.
Eu tenho uma Puma 4.1, seis cilindros.
Lá em Canela.
Eu tenho uma Puma, não aqui.
Aqui.
Eu tenho uma Puma carroceria número 5, a Puma S2, não a GTB1. É a GTB2. Ela. Eu sempre achei mais bonita a 1. Mas é muito difícil conseguir.
Eu lembro, na minha cabeça, assim, de adolescente, aquilo lá era um monstro.
O Robertson tem uma Puma GTB1.
Aquilo lá era um monstro. Tá, motor 4.1, carro lindo, grande, encorpado, sim, semelhante a uma Maverick, né?
Sim, sim.
É.
Ele tem. O Robertson tem uma laranja. É muito bonito o carro. Olha a cor, laranja. Na época.
Sim. Agora, o que num primeiro momento eu penso que para vocês tenha sido hobby, com o passar do tempo virou um negócio interessante, porque esses carros são joias, né? Joias, sim, no sentido disso, tem um valor agregado imenso, né?
Carro antigo, Érico, segundo a revista Forbes, nos últimos cinco anos, está entre os cinco melhores investimentos do mundo.
É sempre, uma poupança.
Sempre entre os melhores cinco investimentos do mundo. É lógico, você não pode se apaixonar pelo carro e fazer loucuras, entendeu?
O que seria loucuras, Rogério?
Investir mais do que... Do que comprar um carro muito ruim e investir muito para deixar ele bom, né? Isto tem um custo. E o custo não é pequeno. Então você tem que saber fazer para ter o mesmo resultado.
O retorno do investimento.
Retorno, isso aí.
Interessante.
Já fiz muita restauração que... Isso no início, né? Restaurar um carro inteiro. Bah, gastei mais do que vale. Isso acontece. Ah, gastei mais do que o carro vale. Acontece. Não só comigo. Hoje menos comigo, porque a gente aprende, né?
Interessante, então eu conheço muitas pessoas assim, porque a maioria das pessoas tem um, dois carros, né?
Sim.
Tem gente que, ó, tem um Fusca, um outro senhor lá me contou de Palmeiras das Missões que tem um Cinca, que era uma dificuldade conseguir pistão, conseguir biela, essas coisas.
Tudo.
Assim, então parece um amor antigo.
Sim. Quem não teve um Fusca na família? Quem não teve um Fusca?
Perfeito, vamos fazer um intervalo?
Vamos lá, e depois do intervalo tem vários ouvintes aqui já se manifestaram, algumas mensagens falando de carro antigo, enfim, fique ligado, depois do intervalo aí eu faço um giro com os ouvintes que mandaram mensagem através do WhatsApp. 8:51, 19 graus, fique ligado, já voltamos.
Programa Emoção, Afeto e Comportamento.
De volta, são 8:57, 19 graus. Voltamos com emoção, afeto, comportamento, doutor Érico.
Para quem está chegando agora, a turma das 9, é um assunto muito interessante. É um assunto de homem, né, Tibola? Estão falando de carro, né? E estão aqui conosco, nós estamos falando de carros clássicos, carros antigos, estão aqui no estúdio, o Rogério Azambuja, que é um empresário muito conhecido, respeitado na nossa cidade, um colecionador, um expert em carros clássicos, e o Rogério está fazendo também uma sucessão, né? Tá o seu neto aqui, o Vitório, já muito bem encaminhado, participando. O Vitório mesmo dizia, já foi em várias feiras, por aí. Então, começou cedo esse guri, vai longe, hein?
Tomara, né? É o que esperamos.
Que legal. Mas temos ouvinte de bola. Tem. Vamos, ouvinte. O que os ouvintes nos trazem, por
favor?
Vamos
lá, algumas mensagens, entre elas, tá ligado conosco aqui. Sou vigilante, tô ligado aqui no Centro Log, estou ouvindo a Uirapuru, Rogério. Valeu. Valeu, Rogério. Obrigado pela audiência.
Eu.
Também um abraço especial aqui. Ah, na verdade ele tá mandando, tá ouvindo o seu Rogério. É o Ivan que tá mandando a mensagem, o Ivan Luiz aqui, e tá dando um alô pro senhor. Também um outro ouvinte aqui, o Luciano. Boa noite, sou fã de carros antigos. Eu sigo um canal no YouTube, Garagem Belote, de São Paulo. Muito bom. Um outro ouvinte, o senhor César Augusto de Césaro. Boa noite. Eu gosto muito de carros antigos. Em 1967, eu andei num Ford Hudson, acho que é isso, né? De 1948, e dramático, pois o câmbio automático já existia naquele tempo. Eu ainda quero comprar uma Belina LDO 1977, o carro que eu gosto. Para mim, é o melhor carro do mundo. Também o Marcelo do Bairro Anes por aqui também, ouvindo a gente. Alô, Marcelo, tá gostando do programa e também do bate-papo de carro antigo. O Rogério da Cruz também tá por aqui, um abraço, obrigado pela companhia. Boa noite, sou preparador, chapeador, estou à procura de desapegar meus serviços e eles estão procurando, estou à disposição. É o Rodrigo da Cruz aqui que mandou a mensagem, que é restaurador de carro. Um outro ouvinte também, o Giovanni. Boa noite, bem legal o tema. Vão me chamar de louco, mas eu, em Gravataí, fui a Gravataí buscar um Tempra 1995 Bordeaux, 8 válvulas, né? Com 89 mil quilômetros originais e vim rodando com ele até aqui. Tinha toca-fitas original, manuais, chave cópia, e depois de um ano, em 15 dias, eu anunciei e vendi para São José, Santa Catarina, na região de Florianópolis. Recebi o Pix sem o comprador ver pessoalmente e ainda levou uns 10 dias para a Cegonha buscar. Tudo isso no Facebook. Só para contribuir com o programa, um abraço, Giovanni. Ele é natural de Lagoa, mas mora aqui já há um bom tempo. Tem mais algumas mensagens. Ah, tem mais uma aqui para fechar. É o coronel, né, da reserva, Jair Euclésio Eli, também tá ligado no programa. Ótimo tema, boa noite. Sou feliz com a minha S10 Blazer V6, né? Executivo, motor 4.3, ano 1998. Sou o único dono há 25 anos, conservo original. Então, portanto, aí o coronel Euclés mandou a mensagem, um abraço pro senhor aí também, mandou a foto, inclusive, dela aqui. Logo, logo vai poder usar a placa preta, se for o caso.
Que legal, tu vê assim, o assunto mobilizou os ouvintes, quantas pessoas se manifestaram, né, com esse apego aos carros antigos. Eu fiquei pensando assim, vamos dizer, será que os carros elétricos híbridos de hoje vão ter o mesmo?
Não.
Hein, o Rogério, tu que é um expert, o Vitório que tá entrando no meio, fico pensando, esses carros chineses estão tudo aí, porque não tem barulho de motor, não tem aquela vibração, aquele ronco.
Quando o Vitório, né, daqui a 30 anos quiser um carro de agora, né, de 2026.
O que vocês acham, assim?
Não vai ser elétrico.
Essa tá boa. Né, tem aquela piada, aquela brincadeira que diz, quem gosta de motorzinho é dentista.
É verdade.
E que barulhinho irritante, né?
Mas agora, mudando de assunto...
Que barulhinho xarope, aquele dentista, né?
Agora, mudando de saco pra mala, só pra contribuir também, pra quem gosta de Fórmula 1, velocidade, o que estão fazendo com a Fórmula 1, né? Eles mudaram a questão do motor, né? Motor híbrido com, enfim, motor. Eu vi um comparativo essa semana, até no Instagram, do comparativo do motor dos anos 90, 2004, 2018 e agora. Sim. A diferença do barulho do motor é assim, menos da metade o barulho hoje em dia, né?
Tem um vídeo no Instagram que mostra isso.
Isso, eu vi.
O carro passando na reta, né? um 8 cilindros, um 10, um 12.
E o de hoje? Eu vi um de agora.
E o de hoje, tu, tem nada a ver, né?
É, nada a ver.
Pode andar mais rápido, mas não.
É verdade. Tem nada a ver. Perdeu o barulho do motor, né? O motor faz menos barulho, enfim, justamente por essa questão de ter, ser híbrido, né? Ter a parte elétrica, alguma condição elétrica também no motor e tal.
Sim.
Agora, eu fico curioso, Rogério, eu te pergunto. Então, eu concordo contigo, tem carros que fizeram parte da nossa vida e isso explica um valor sentimental, afetivo. Agora, carros muito mais antigos, tipo um Ford T, um carro da década de 30, de 40, né? Por que será que desperta esse interesse? Porque, ok, eu entendo até tu como profissional, como negócio, como investimento, mas acho que vai além do investimento, né?
Sim. Você pega carros anos 20, anos 30, anos 40, até anos 50, não são carros produzidos no Brasil. São
sim, carros todos importados.
Fora, né? A nossa indústria é...
Começou com Fusca.
Sim, é muito recente.
Fusca, Cinca, DKV.
Isso. É muito recente, em 50 e poucos.
Rural Willys.
57, 58, por aí.
Por aí,
Então, é uma história muito recente. Você fala carro nos 20, 10, 20, 30, tem muito carro assim lá fora. Muito nos Estados Unidos. Mas cada vez valoriza menos. São carros difíceis de andar. São muito difíceis. Não são carros para você andar
tem,
na rua.
Não tem direção hidráulica, não tem câmbio automático.
Você atrapalha o trânsito, entendeu? É difícil de andar. Aqui mesmo em Passo Fundo, quando eu pego um carro meio estranho, é difícil de andar porque todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer filmar.
É
você,
mesmo?
Você andando, né? Aí as pessoas não sabem que tu não tem aquele freio, que aquele carro não tem aquela agilidade.
Suspensão, é outro, são outros referenciais.
É um estranho, é um carro estranho no meio de outros. Até mesmo o Robertson adora sair com um carro antigo. Eu, no centro, da garagem para casa dele, eu já tenho minhas restrições. Eu prefiro andar mais no afastado, que é para não. Para poder andar. Livre, né?
Porque esses carros, como são joias, também tu tem todo o cuidado do mundo, né? Anda devagar, né? Em cruzamentos, lombadas, buracos. Tudo. Então, assim, não é um carro que tu vai andar numa rua 80 por hora.
Sim. E voltando aos carros anos 20, 30, como eu tava te falando, Érico, são carros que não estão valorizando no mercado. Na mesma velocidade que um carro anos 70. 80. Agora mesmo ouvimos os ouvintes falar em carro 95, 97, 98, se eu não me engano.
É um tempo. Isso. Aí, o senhor foi pegar um tempo não sei aonde.
E uma caminhonete 90.
Ah, é, 98. Não, ele é o único dono de uma Blazer.
É isso aí, aquela história, o único dono. Isso é maravilhoso, entendeu? Eu tenho um carro que eu sou o segundo dono. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. O carro tem história, ele tem procedência. Então, eu tenho um carro assim, né?
Uma outra que eu observo quando eu tô na estrada e às vezes tem esses passeios de encontros que vai uma caravana de carros antigos, também é frequente ter problema, né? É uma correia que rompe, é uma mangueira que fura... É platinado, é vela. Então tem que ter também, eu acho que toda uma compreensão, uma paciência de que tem. Porque esses carros eu imagino que deem muito mais problemas mecânicos que os carros atuais. Porque os atuais, quem sabe, tem uma tecnologia diferente, são mais novos. Ou é um preconceito meu? Esses carros antigos dão mais problema?
Dá pelo fato de você não usar tanto quanto um carro moderno.
Por isso?
Né?
Pelo pouco uso também.
É um dos motivos. Né? O carro tá parado. Você começa a andar com ele. Vai para casa com ele. Volta, ok. Aí na outra semana já anda um pouquinho mais. Não só 5 quilômetros, já vai andar 10. Isso é ótimo. Mas de repente você pega um carro que você não tá andando com ele e faz 50, 100 quilômetros,
a sujeira do tanque entope o carburador.
Ele vai esquentar, não tenha dúvida que ele vai esquentar, vai dar um probleminha maior, vai isso, vai aquilo. Ele não vai, dificilmente ele vai fazer o que tem que fazer, que é se trazer de volta. Dificilmente.
Pois é, mas...
Isso carro parado, né? Carro parado.
E assim, tu costuma fazer alguma viagem com esses carros antigos, Rogério? É difícil.
Já fiz. É. Fiz várias, fui a vários lugares.
É mesmo?
É, o trânsito está muito grande.
Está complicado,
hoje.
Tá muito, complicado ir para a estrada.
Os carros cada vez mais velozes, né? Rápidos. Os próprios caminhões hoje não são aqueles caminhões que andam a 60, 80.
E as carretas 110, não. 120, bitrem aí.
Você tem que saber que se você vai sair com um carro, por melhor que ele seja, um carro V8, um carro que você consiga andar, você não tem a mesma agilidade, o mesmo tecnologia de um carro moderno. Então você vai atrapalhar o trânsito, você não vai ficar muito confortável, não. E eu hoje já não tenho aquele prazer que eu tinha em andar com um carro antigo.
Eu admiro, às vezes a gente vê notícias de pessoas que têm esses carros na sala de casa ou num ambiente, né? Às vezes a gente vê a pessoa, tem um carro, acho que era o Wake Batista aqui no Brasil, tinha não sei que carro. Eu acho uma coisa bonita, quer dizer, tu te dá esse prazer, olha, eu gosto muito daquele carro, podia ser um carro, podia ser uma moto, olha, ele tá lá, tem uma outra pessoa que eu conheço em Capão da Canoa, que tem uma moto na sala de casa, uma Augusta, não sei o que, uma moto italiana, então assim, bacana isso, né? Tu tem uma coisa e tu, não, eu tenho lá, nos Estados Unidos tem muitos edifícios com elevadores para carro, né? Em Miami, que
Balneário, aí tu leva. Camboriú.
Ah, tem também, Balneário?
Sim, Balneário, Itapema.
Ah, já tem, estou desatualizado. Tem. Quer dizer, tu leva o teu carro, não sei se é uma Porsche.
No teu andar. Você pega o teu carro, você não desce mais na garagem, vários prédios. Você chega, bota o carro no elevador garagem, sobe até teu andar e fica lá.
E o teu carro tá ali, tô enxergando.
No 20º andar, no 30º.
Querendo ou não, é uma obra de arte, né? O carro antigo, o carro clássico.
Mas eu penso assim, Vitória, sim, mas, por exemplo, aqui no nosso meio, eu vejo em Passo Fundo, tem muitos Porsche, o design de alguns carros, né? São muito lindos, o desenho, o conjunto todo, mas um carro clássico, então mais ainda por todo esse valor.
Agora essa questão do carro, né, antigo, enfim, e do carro clássico, eu conheço, por exemplo, lá em Davi Carabalho, tem um senhor que ele tem um carro, um Fusca, aquele oval, é 53, se eu não me engano, que tem a janela do vidro traseiro, assim, ele é vidro traseiro, é pequenininho, assim, né?
Bem menor.
Só que ele é todo transformado, ele tem a carcaça, tá perto do original, algumas mudanças, é claro, mas aí o motor modificado, caixa modificada, a parte interna toda modificada. Um carro como esse, antigo, né, da década de 50, que você modifica toda a estrutura para não deixar o original, ele perde muito valor?
Ele não é considerado antigo. Ele é antigo, mas ele não é original.
Isso, não é original.
Ele é um carro que ele, voltando para a placa de colecionador, ele já não recebe uma placa de colecionador.
É, tanto que ele não
Porém, deve ser um carro muito melhor de andar.
Ah, sim.
Entendeu? Porque ele deve estar com uma mecânica melhor, mais moderna, tá? Então tem muita gente que faz isso, nós chamamos de hot, né? É um carro antigo, com cara de antigo, mas...
Modernizado.
Isso. Tanto que ele tem estofamento no carro todo, diferente, ele tem vidro elétrico, por exemplo, que ele colocou e tal.
Agora, esse carro, digamos, modernizado, eu imagino que acaba perdendo um pouco do seu valor, esse valor inicial, original.
É que depois a revenda vai ser muito mais difícil, né? Porque o cara fez a pessoa fez o carro pra ele.
Sim, é um carro personalizado, mudou as características, porque eu penso assim, eu acho que...
Até não mudou tanto na estrutura, na carcaça, mas a parte mecânica, a parte interna não é o mesmo carro.
Então, dentro desse do valor, da valoração de um carro, eu imagino que um carro quanto mais original, mais interessante é.
Porque o original você tem como mensurar o valor dele, né? Existem valores.
Sim.
Nós não temos aqui no Brasil, mas existe uma revista lá fora, nos Estados Unidos, que tem valores de 1 a 6.
Como se fosse uma FIPE, assim, tipo
como
FIPE.
Como se fosse uma FIPE. Tá. Então, de 1 a 6, tá? O que o que que, no caso, vai dizer, ah, por que que o valor dele tá, é um, é o melhor valor? Porque tá mais original, mais, mais de acordo com a originalidade, tá mais, tá melhor em todos os sentidos, né, Érico? E quanto pior está o carro, menor a pontuação, né? E o preço, lógico.
Por que que Passo Fundo não tem um museu do carro? Porque lá, vocês têm um belo museu lá em Canela, e até sugiro, quem não foi ainda, vai conhecer, porque o Museu de Canela tem, às vezes que eu fui, cafeteria, tem carros, bomba de combustível, galões. É interessante que vocês reproduzem um cenário de um posto, um cenário de uma oficina.
Modéstia à parte é
no capricho,
legal,
né, Rogério?
A decoração é muito legal mesmo, modéstia à parte.
Não, mas é, tem que reconhecer o que é bem feito. Quantos carros vocês têm em média lá no Museu de Canela?
Lá tem 47 carros.
47 é. Carros.
E tem variação, enfim, sim, por temporada?
Tem site lá, como é que o pessoal que quer conhecer assim por a... Não sei se...
Tem um... o Instagram do museu.
Museu do Automóvel de Canela.
Museu do Automóvel de Canela, fica a dica. Lindíssimo, hein, Tibola?
Eu já passei na frente, mas não, pelo tempo eu acabei não entrando aqui, mas é muito bonito mesmo. Pelo menos de fora que eu vi. Eu vi no Instagram também, Instagram, hoje em dia o cara vê muita coisa. Eu vi um Fiat 147, ano 86, que ele tava zerado. Ele nunca tinha rodado. E tava com, né, os plásticos, tudo. Existe muito carro assim ainda hoje em dia, é muito difícil de ver esse carro que a pessoa comprou, deixou lá fechado, não ligou, ou pelo menos, né, tá intacto ainda.
Existe, bom. Você pega as Kombi, as últimas Kombi, fizeram, eu não vou me recordar, acho que eram 900, 800 Kombi, a última produção, o último ano, né? Aquela azul e branca.
Ah, sim. É,
e aí... A Last Edition.
Sim.
Aí na última hora a Volkswagen aumentou. Produziu mais tantas. Até recebeu vários processos. Que era para ser só X.
Ah, última fizeram edição X mais tinha que ser limitada.
Isso. Tem muita Kombi daquelas guardada. Isso faz o quê? 15 anos?
É mesmo, o pessoal tá guardada valorizando.
Muita Kombi que não rodou. Guardadinha, zero quilômetro.
Imagina o que vale no negócio desses.
Eu não sei se vale a pena guardar tanto tempo, ela vale bem mais do que o cara pagou na época, né? Mas a Volkswagen valorizou na época, ela colocou um estufamento diferenciado da Kombi do dia a dia.
Mas já percebendo essa possibilidade.
A história do valorizar o carro, né? Você colecionar, porque a Kombi, eu não sei se é produzida ainda no México.
A Kombi é produzida em algum lugar do mundo, não sei se é no México ou na Alemanha. Tem uma produção restrita, me parece.
Não, acho que
é
no México, porque era Brasil e México que ainda produziam.
Tá.
O Brasil parou, acho que ficou no México, se é que ainda
tem. Talvez,
é. Tá? Então, tinha muita Kombi no Brasil, né?
Sim, a Kombi era usada, vamos dizer, não tinha esses furgões, não tinha a Sprinter e outras coisas que tem hoje, então a Kombi era pau pra toda a obra.
Você vê muita Kombi na rua.
Sim, ainda hoje.
Muita Kombi.
E Passo Fundo, por que que Passo Fundo não tem um museu do automóvel, Rogério? Um museu público?
Aquele museu de Canela, ele era para estar em Passo Fundo.
É mesmo?
Sim, todo aquele acervo lá era para estar em Passo Fundo. Isso foi lá por 2009, 2010, por aí. A professora Tânia Roslin, na época, ela levantou a bandeira e fez um
movimento.
Um movimento muito grande e conseguiu junto à UPF um espaço para colocarmos lá dentro do museu. E foi aprovado pelo conselho, tá? E a partir da aprovação saímos a captar valores baseado na Lei Rouanet e chegamos a receber um valor, inclusive na época, quase R$1 milhão. Isso naquela época. E nós precisávamos de 4-5 para fazer o... Aliás, o projeto existe, foi feito pelo arquiteto Milton Vobeto. Precisavam de 4-5 milhões para fazer a parte de...
Estrutura,
parte da construção civil, né? E aí, na época ali, um tempo X depois, trocou a reitoria e o reitor, na época, achou melhor fazer uma nova reunião de diretoria e do conselho. E aí, optaram em não nos deixarem para
o
assunto.
O que estava decidido foi...
É, não optaram por não nos deixar em Passo Fundo.
Ah, que pena, né?
E aí compramos aquela área lá em Canela e montamos lá o museu. Uma área muito boa, na entrada do antigo Laje de Pedra, bem na chegada da cidade. E é uma pena, porque poderia estar aqui. É, temos um lado que não agrega muito, que Passo Fundo não é uma cidade turística. Né? Nós não somos. Não, alguns podem dizer que é, mas não é. Passo Fundo não atrai um turismo como a Serra atrai.
Ah, não.
Muito
não,
longe
é,
disso, né? Muito longe, né? É, mas era um... seria bem interessante para a cidade, para a região, né? Acho que seria bem interessante.
Não, é uma pena, né? Porque espaços assim, como às vezes fazem, falam, ah, vamos fazer um parque termal na Roselândia, vamos fazer isso.
Sim, sim.
É, seriam ações interessantes, ou um centro de eventos também, que Passo Fundo... Tem lá o Gran Palazzo, mas...
Eu acho que até Passo Fundo teria potencialidades para se tornar turística, mas não ao ponto da Serra. E aí, guardar as proporções, a Serra tem um ambiente da questão natural que é...
É um perfil que é todo relevante, né? Diferente.
Mas assim, eu acho que se tivesse algumas ações coordenadas e estratégicas com várias ações feitas ao mesmo tempo... potencializaria tudo isso, né?
Porque o museu não é só para você pagar ingresso, entrar e visitar. Você pode fazer e deve fazer, como nós fizemos em Canela, visitação de escolas, tá? Tem várias escolas que fazem trabalho, vão até o museu e conhecem a história dos veículos. As crianças ficam encantadas olhando a pessoa que está explicando como é que funciona um carro, porque lá em Canela eles estão distribuídos por década. Então, década de 20, década de 40, década de 50. Então, a criança vai aprendendo, vai entendendo aquilo lá.
Isso é história.
Isso poderia ter sido feito aqui em Passo Fundo. E quantas escolas temos em Passo Fundo que poderiam estar conhecendo? E cada ano tem uma turma nova de crianças e adolescentes e poderiam estar visitando.
Agora, né? Uma pergunta que, quem sabe, eu vou te deixar em maus lençóis. Existe a possibilidade de voltar para cá? Voltar não, porque nunca teve aqui, mas de colocar esse museu em Passo Fundo? Existe uma ideia futura? Teria uma possibilidade de manter Canela e fazer um outro ponto aqui em Passo Fundo?
Olha, não se pensou nisso, Tibor. Não se pensou nisso, essa é verdade, tá? Olha, um dia talvez sim, porque ali naquela época de...
Ó, Vitória, é pra UPF, ti, Vitória, esse desafio é pra ti.
Na época da UPF, não foi feita uma concessão, a área era e continua sendo da UPF até então. Nós iríamos arcar com toda a construção civil, né? Inclusive, nós, no projeto que a Tânia fez... É, o museu iria dar uma assistência, uma assessoria, pessoal da engenharia mecânica, para trabalhar no museu, aprender.
Claro.
Era um...
Uma parceria.
Era uma parceria. Eu vejo assim, o museu não é só para você arrecadar. Você tem que mostrar para as pessoas, tem que trazer crianças, adolescentes. E é impressionante a carinha deles quando eles ficam olhando um carro. Não é esse carro que tá na rua, no dia a dia.
Sim, o carro do museu não existe. Não existe lá fora. É um carro que faz parte do passado, faz parte da história. E o fantástico dos carros do museu lá, são carros impecáveis.
Impecáveis.
Sim, sim. Né? Não estão com pneu murcho, não estão enferrujados, não. Brilhando.
Estão polidos,
carros
limpos,
lindíssimos.
Cromado reluzindo.
Parece zero quilômetro, parece que está na loja, exposição à venda.
E esse Museu do Gramado hoje recebe Canela. Quanta... Desculpa, Canela. Fica pertinho também, né?
Não, mas é lá, concorrência lá, por isso que tem que ressaltar. Hein?
Mas é no meio ali. Mas de qualquer forma, quantas visitações anuais ou mensal, enfim, tem nesse museu lá em Canela?
Sabe, Tibola, que Gramado, Canela, a Serra, ela começou em função do inverno, né?
Sim.
O inverno é que hoje tá bem raro, né? Nós temos 8 temporadas em Gramado e Canela.
8 temporadas?
É, do Natal né? Natal Luz.
Natal Luz.
E hoje toda
e foi uma criação tem... do Joãozinho 30, que é uma jogada de marketing fantástica.
Exatamente.
Encheu a Serra Gaúcha.
Hoje o inverno é uma das últimas, ali é sexta, sétima, oitava.
É mesmo?
Ah, nós temos a Páscoa, que é muito bom lá. A Páscoa é ótima, né?
A época do festival.
Chocolate, é.
A época do festival de cinema.
Que pega um acho que é então. A mais fraca delas, em termos de público. De público, de pessoal, né? Mas assim, ó, a Serra ela é muito visitada, porque a Serra, ali em Gramado e Canela, nós temos 4 milhões de habitantes.
Na região.
Na região,
Junta 150. Caxias, Vale dos Sinos, Porto Alegre, tudo.
Porto Alegre, Grande Porto Alegre, entendeu?
Novo Hamburgo, tudo ali.
Você tá uma hora e meia dali, uma hora e meia. É. Então isso leva muita gente.
O morador ali da região metropolitana vai almoçar, vai tomar um café colonial,
Sim. Vai
comprar um chocolate, vai fazer um passeio. É como o Tibola tava dizendo, olha, tem encontro de carros antigos em Davi Canabarro, ali uma hora e meia. A estrada, a maioria é pista dupla, barbada, dá um pulo ali.
É bem interessante. Se nós tivéssemos estradas melhores, nós teríamos um público muito maior.
Imagina nós tivéssemos a 324, pelo menos até Veranópolis duplicada, hein?
Sim.
Hã?
Sim. Outra coisa que não temos na Serra é aeroporto, né?
É.
Não temos. O nosso público, ele é muito grande do norte e nordeste.
Os brasileiros adoram Gramado.
Minas Gerais.
Carioca, mineiro.
Nordestino, nortista.
O pessoal não conhece frio?
Só que eles têm que pegar um avião, gente. Eles têm que ir a Porto Alegre. E aí tem que ir até Canela ou Gramado.
É. Fica pesado.
Agora vai sair o aeroporto de Vila Oliva. Também não é tão perto em Caxias. Começando a construir.
Mas Caxias tem aquele problema de...
Neblina.
Sempre tem neblina,
serra,
etc.
Como nós,
né?
Aqui.
E tá pra sair um aeroporto, hein? Mas é aquela história do tá pra sair, tá
e
pra
o trem?
Sair.
E o trem que é um projeto.
Aí é promessa de política.
Sonho.
Rogério, eu tô curioso pra saber das tuas andanças pelos Estados Unidos. Vocês diziam que o Vitório já tá indo junto, buscando carro, buscando peça. Como é que é isso? Como é que tu sai garimpando lá? Como é que funciona esse negócio?
Começou em 94.
Ah, 94,
94, homem. Um amigo.
32 anos já.
Um amigo de São Paulo me convidou para ir junto para os Estados Unidos nessa feira. Tá? Eu fui nessa feira, fui eu, ele e mais dois amigos de São Paulo. Em 95 eu já fui sozinho, porque eles não devem ter ido, imagino eu. A minha esposa Mônica foi junto. Choveu a feira toda. As fotos que eu tenho da feira, acho que ela não gostou muito na época. Não tinha como gostar, né? Chuva.
Carro velho, peça de carro velho, é difícil a mulher gostar.
Não, mas hoje ela vai todo ano.
É mesmo?
Todo ano ela gosta, raramente ela não vai. E isso se tornou um costume na família. Esse ano que passou nós tivemos um encontro lá em Hershey.
É mesmo?
Sim, estávamos lá, ficamos uma semana, a família toda.
Robertson, o Nério.
Nério, meus filhos, meus netos.
Olha só.
Estávamos todos presentes lá. E essa é a parte boa, entendeu? Você consegue conciliar, juntar a família. Aquela primeira ida, em 95, por aí, eu e a Mônica, deu o azar da chuva, né? Acontece, é raro, mas acontece.
É no verão americano, se fosse que é em agosto, né?
Essa que eu fui com a Mônica, ela é em setembro, outubro, sempre, essa é em outubro.
Hoje tu ainda compra peça, carro?
Ah, sim.
É? O que te interessa? O que que tem de interessante para um colecionador lá em Hershey? É a principal feira americana de usados, assim.
Tudo que você pensar, assim...
Sim, tem brinquedos, tem acessórios.
A nossa legislação não permite trazer brinquedos, não permite trazer nada que tenha motor. Por exemplo, uma bomba de combustível, não pode trazer. Uma máquina de Coca-Cola antiga, o Pepsi Cola, você não pode trazer porque tem motor. Você tem que tirar o motor para trazer. É legislação, né? Mas dá uma vontade de comprar que tu não imagina. Tá vendo o produto ali, é barato, mas não dá para trazer.
E nem importar, se quiser?
Não, porque não tem como entrar no país. não entra no país.
É proibido, não é, é nem proibido. Questão de pagar imposto. Tá, não, mas não. Aí tu adquire os produtos, põe num container, como é que funciona?
Quando é automóvel, sim. Automóvel e peças, sim. Você compra, aí tem um despachante lá nos Estados Unidos, tem outro despachante aqui no Brasil, eles se conversam e fazem a operação, né?
E essas peças, assim, paga imposto de importação, que nem carro?
Paga imposto de importação. Existe uma tabela, né? Eu não sei de cabeça, tá, Érico?
Sim, sim.
Peça, vamos supor, do motor é tantos por cento.
Mesmo que sejam usadas?
Não, usada não pode.
Ah, o lá na feira de Hershey tem coisas usadas, tem usado. Mas...
Não, evidente, comprar um carburador usado, já comprei, trago na mala, entendeu? Calota, precisa uma calota, precisa de duas calotas, trago na mala.
E quantas vezes ele chegou lá e se sobrar espaço na mala, deixa que eu tenho coisa pra botar. Pra pôr.
Por que você acha que leva a família toda? 50 quilos.
Leva a família toda. Leva a família toda pra dividir.
Sim, agora esse é o esquema.
Entendi.
Sim. Não, mas ajuda. Traz uma calota, traz uma direção.
Traz um farol, um velocímetro.
Farol, uma capa de banco. Alguma coisa vem, entendeu? Dentro do certo, não tem problema.
Tem um ouvinte aqui que falou o seguinte, mais algumas mensagens, olha, Passo Fundo tinha exposição de carros antigos na Ifrica, tenho várias fotos, o Antônio Taufer mandou a mensagem. Um outro ouvinte aqui, o Jeverton, não quero generalizar, mas as mulheres preferem carros com direção hidráulica e câmbio automático. E uma outra ouvinte, uma mulher, mandou a mensagem, oi, boa noite, me chamo Juliana, da Vera Cruz, pergunta para esse senhor... Ela não sabe o nome do Rogério, mas enfim. Se ele tem Maverick no seu acervo, enfim. Ótimo programa. Escuto você sempre. Um abraço.
Vamos pela primeira. Fizemos 3 eventos na Ifrica.
É mesmo?
Sensacionais. Paulo Trevisan, um grande organizador e amante do carro antigo.
Quando tinha o quê? A Feira dos Pequenos Animais naquela época?
Não tinha mais nada lá, eu acho. Acho que foram os últimos eventos que fizemos.
É.
Tô falando coisa de 20 anos, por aí, tá? O segundo, Tibola, era sobre Maverick.
Se você tem
Maverick no acervo.
Eu tenho um Maverick, ou nós temos um Maverick, 6 cilindros.
GT?
4 portas, não GT. Ah. 6 cilindros, 4 portas, super luxo.
Olha só.
Branco.
Branco.
Zero. Sério?
Vai estar em Passo Fundo ou tá lá em Canela?
Tá aqui em Passo Fundo.
E anda com ele ou não anda? Nem nele, não anda?
Não é um dos
esse tá hibernando, tá descansando. A criança tá descansando.
Esse dorme muito.
Tá, e me conta, estamos no nosso horário. Esses 12 carros que vocês falaram que estão em uso, ligam uma vez por semana, ligam a cada 15 dias?
É, uma vez por semana.
Uma vez por semana.
É, amanhã é dia.
Ah, é o dia, quarta-feira. Ó, Vitório.
Não.
Amanhã tu vai ter trabalho.
Não, quarta-feira. Não.
Eu vou normalmente no sábado.
É.
No sábado,
Vitória,
final de semana.
Os carros estão lá por casa, tal, daí a gente liga lá em casa. Mas esses 5, 6 carros eu ligo na garagem lá, é questão de meia hora.
Quanto tempo tu deixa funcionando, assim?
5 minutos, bota meio metro pra frente. Na outra semana. Exatamente, mexer no pneu.
Ah, no pneu.
Outra semana mais meio metro, depois pra trás.
Boa.
O pneu não ficar quadrado, né? O pneu ficar redondinho, né?
Agora uma outra pergunta, eu sempre gostei de Opala. Opala sempre gostei, vários modelos, mas vamos pegar os últimos modelos, né? Os Commodore, os Diplomatas. Tem algum ou não tem nenhum desses? Ou não é da...
De bola. Tive uns 3 ou 4, 0. Depois não. Mas eu tenho um SS lá no Museu em Canela, 4 cilindros. Raríssimo. Sim, 4 cilindros, SS.
Opala ou Caravan?
Opala. E sou o segundo dono.
Boa.
Comprei de um senhor que trabalhou muitos anos na aviação férrea, aqui em Passo Fundo. E é aquela história que nós estávamos falando no início do programa, né? Garimpar, procurar, olhar. Isso se fazia com mais facilidade. Passo Fundo era muito menor, né? Tinha menos amantes de carro antigo, menos apreciadores, né? Hoje não, hoje todo mundo gosta. Eu tô vendo pelo papo aqui de vocês.
Todo mundo entusiasmado.
Todo mundo se entusiasma, todo mundo gosta, né? Os ouvintes aí estão trocando ideia.
Uma pergunta do ouvinte aqui, o Roberto Todeschini. Boa noite. Rogério, qual carro poderá ser colecionado no futuro? Né?
Boa pergunta.
Dessa geração atual. De hoje, quem sabe daqui a 30, 40 anos. Difícil essa.
É difícil, é o carro de hoje, né?
Pois é.
É o carro de hoje. É o carro de hoje, daqui a 30 anos terá 30 anos.
Vou pegar, já pode ser
antigo.
Vamos pegar nos populares, assim, tá? Pra não abranger, muito, né?
Uhum.
Isso?
Populares? Qualquer carro popular que tenha um GT. Me dá um exemplo.
Uma versão diferenciada.
Saiu uma época, tinha o Fiat, Fiat Rally.
Isso.
O Fiat 1.5, aquelas faixas diferentes.
Corte XR3.
O carro que tem um apelo, e tem que ter algo diferente que ele vai valer mais, ele vai ser colecionável.
Vamos pegar um Golf, por exemplo, um Golf GTI.
Opa.
Tá?
Sim.
É, quem sabe daqui a 30, 40 anos vai ser um carro de...
Não, mas o Golf... Que ano te refere esse Golf?
Não, vamos pegar o Golf, tá sendo produzido agora, entendeu? O Golf 2000 e...
Mas não tem Golf no Brasil.
Hã?
Golf não tem.
Não.
Não, mas não precisa ser fabricado no Brasil, mas pega um Golf 2020.
Sim.
Tá?
É, com certeza, daqui a 20, 30 anos, vai ter sempre aquela pessoa que, não, eu quero ter um Golf. Né? Por que não? Agora, te dizer o que que... Nós estamos falando aqui de carros que tinha meia dúzia de carros, né? Era Buick lá atrás, Buick, Chevrolet, Cadillac, Oldsmobile e vou esquecer uns dois, três aí, isso aí. Aqui no Brasil era Chevrolet, Ford, Dodge, que era Chrysler, né? E Volkswagen. Então nós falávamos de Maverick, de Opala, de Galaxy, Dodge, Fusca, meia dúzia. Olha a infinidade de marcas que tem hoje. Horror de marca, né? Horror que eu digo em termos de quantidade, né? Então, o mercado vai crescer muito, né?
Mas ao mesmo tempo também, esses carros, por exemplo, que são híbridos ou elétricos, eles tendem a não ser um apelo para colecionador também, né?
Para quem é chegado em V8, não.
Não vai rolar, né?
Agora, aquela coisa. O tempo passa... essa criançada que tá aí hoje, ela não vai saber o que que é um V8, ou um 6 cilindros, um Opala, não vai conhecer esse carro na rua. É. Então ele vai ter uma referência aos carros que ele tá vendo na rua hoje.
Isso, também tem isso.
Entendeu?
Verdade.
Não, eu quero ter um carro igual aquele que meu irmão teve, que meu pai teve. Vai ser até um carro elétrico.
Vai depender se os carros elétricos tiverem vindo para ficar, se a tecnologia se mostrar confiável, segura, sim, resistente, tudo isso, né?
Tudo isso.
E vai ter que superar.
E vai ter que passar por tudo isso, né?
Que legal, pessoal.
Mas
olha,
mesmo os carros a combustão hoje em dia, eles não têm esse apelo hoje em dia do barulho, do V6 ou V8, a questão do... Ele é um carro que ele é mais... comercial do que propriamente dito um carro mais esportivo, um carro que tem esse apelo todo de quem gosta de ronco, de barulho ou até velocidade.
Tem aquele
popular, né?
É, tem aquele barulhinho que você faz, né? Você aperta um botão ali, pega os AMG, né?
É.
Aperta um botão e já começa a explodir o motor todo, começa, né?
É,
né?
É, tem.
Agora, eu acho que hoje, isso que o Tibola faz do barulho dos motores, tem muito a questão dessas leis antipoluição, né?
Sim.
Que estão sufocando o carro, que alguns carros são retirados de linha porque não estão de acordo com essa legislação cada vez mais exigente. Então, me parece que os motores estão sendo muito adaptados em função dessas questões da lei da poluição. Então, o motor, quanto menor... menos polui, e os motores turbo, injeção direta, etc, etc e tal, estão ganhando mais eficiência, e aí um V8 é um luxo.
Tu imagina no final dos
não
anos...
Não é uma necessidade, é um desejo.
Tu imagina no final dos anos 80, início dos anos 90, os opalões que passavam por Passo Fundo, aí aquele ronco dos V6, enfim, Commodore, Diplomata...
Sim, né? Uma Bronco bonita é dos V8.
Também.
É. Maverick, Dodge, o Galaxy. Os V8 faz um barulho
bonito. O próprio Opala V6 tem um barulho bonito.
Os Opalas, eu tive um, eu fiz isso. Fiz, mas não consegui aguentar o carro uma semana. Eu fui a Porto Alegre, botei os canos dimensionados. O dimensionado, ele não tinha um silencioso.
Era diretão.
Fui numa oficina na Farrapos, ali em Porto Alegre, tá? Botei aquele dimensionado, eu sei que custou caro, caro mesmo. Eu nem uma semana, não aguentei aquilo, botei os originais.
Muito barulho.
Muito. De Porto Alegre até aqui já.
Porra, aquilo abusinando na vida.
É demais, mas é aquela coisa, você pega um 8 cilindros, não existe motor que você tire tanto prazer de um motor 8 cilindros. Pode ser 6, ok. Eu gosto de Opala, sou apreciador, mas Opala é 6 cilindros, tá? É questão de gosto. O 8, você tira muito mais recurso com ele. E o ronco de um motor V8 é maravilhoso.
É interessante, eu acho que hoje no nosso meio, motor V8, eu acho que é só essas Dodge Ram, né? Não sei se tem mais algum.
Não, tem. A BM tem, a Mercedes tem.
Ah, ainda tem. Alguns modelos top de linha.
São os dois que eu conheço, deve ter mais algum que outro aí. Vitória, tu que mais de carro moderno aí.
É, mais os importados.
Mas é mais pouquíssimos carros, né?
E aí, muito alto.
Porsche não tem?
O valor é.
Assim, o Porsche é 6,
né?
Os esportivos não vêm com 8. É. Mas o valor é bem, bem salgadinho. Os que vêm com 8.
E o Vitório, qual é o futuro do Vitório nesse meio automobilístico? Já tem algum projeto aí com voo? Além do. Como é que é? A Zambuja Sales. A Zambuja Sales Passo Fundo.
Faz dois. Foi 2024, que a gente voltou da feira e eu falei, não, vou começar. E daí foi desenvolvendo, eu lembro que em 2024 eu entrei, a gente no final do ano vendeu alguns carros e foi uma troca de chave bem grande assim pra mim. 2025 as aulas começaram, daí fica um pouco mais difícil pra mim tocar. E esse ano também, hoje eu um pouco mais parado também, entrei em outro negócio agora, mas sempre tento ajudar o vô, o Rogério.
Com 15 anos já entrando num outro negócio.
Isso.
Além da escola, bossa gurizada, hein? Vai longe.
É uma figura.
Tem um ouvinte que mandou uma mensagem que vamos ouvir.
Vamos lá.
Boa noite, Miguel Marasquim aqui da São Cristóvão. Parabéns pelo programa, bate-papo importante sobre carros velhos, antigos, novos e tudo. Que bate-papo com o Rogério aí. Parabéns, Rogério. Que beleza, cara. Esse conhecimento teu e o teu museu de carro, tá bom? Mas eu queria que tu falasse uma coisa dos mais antigos, do tempo do DKV e do V-Maguette. O que tu acha?
Motor dois tempos, três cilindros, fazer uma fumaceira.
Fissure. Fissure era um pouco Gordini. Mais raro. Não, mas eu tô falando só dos DKV, só dessa marca, né?
Sim.
É o Gordini também, né?
É outra.
Mas assim, esses carros motor dois tempos, né?
Três cilindros, dois tempos, 1000 cilindradas.
O meu irmão, o Robertson, tem alguns.
É mesmo?
Tem alguns DKV. É. Ele até, volta e meia, ele se aventura a sair com...
O motor vai pipocando, eu tinha
vai
um
pipocando.
Tio meu.
Mas não para nunca. Não, não, anda mesmo.
É motor aqueles super carro simples.
Ando. O problema é a gente pra mexer nesse carro. Nós tínhamos um mecânico que trabalhou conosco 30 anos.
É mesmo?
30 anos.
E como é que tu vai formar um outro mecânico só se for um aprendiz, um estagiário? Como é que vai aprender aonde trabalhar com esse carro?
Vou te confidenciar uma coisa: o Robertson achou um pra ele.
É mesmo?
Um mecânico cubano. O rapaz chegou, tá aqui, eu acho.
Sim, mas Cuba só tem.
Sim. 60, 90 Podemos dias. Bem. Uma pessoa de bom, de fino trato, uma pessoa bem esclarecida. Muito bom mecânico.
Adotou um cubano.
Mas muito bom mecânico mesmo.
Sim, mas mecânico em Cuba, o cara é doutorado em carro.
Contrato vitalício agora aí.
Não, Cuba, os carros mais, sem a década de 50 e 60. Sim.
É, só carro antigo lá, né?
Sim, não tem carro novo.
Eles têm que adaptar, eles têm que fazer, e aqui a gente...
Tem que fazer funcionar.
E aqui a gente consegue muito mais peças do que em Cuba, né?
Sim, tem aquele bloqueio e não sei o que.
Sim, não, lá não...
Trump não libera nada. Não.
Lá não tem, lá não tem.
Que legal, pessoal, olha, a conversa tá muito agradável, já passamos mais de 10 minutos do horário, quem sabe vamos outro dia que possa vir o Robertson.
Eu acho que um outro ouvinte perguntou aqui, eu não sei se é pergunta ou afirmação, mas o Luiz Paulo, Mustang é V8?
Existe Mustang 6 cilindros e a maioria é 8, né? Esses motores
existe
antigos.
Existe 4 também.
4 também? Quatro. Nem eu também. Sabia.
E existe o elétrico.
Agora sim.
É.
Agora sim.
Pra quem quer barulho de barbeador. É.
Ou sem barulho.
De barbeador.
Ou sem barulho.
É.
A bateria é sem barulho, né? O elétrico.
É. Rogério, eu não sei se a gente é mais antigo, mas eu tenho um certo preconceito com carro elétrico. Talvez daqui uns anos mude isso.
Pois é. Sabe que a gente fica olhando, né? Olhando. O carro elétrico existe o quê? Há 7, 8 anos no máximo? Por aí, né?
É,
por começou
aí.
Fica olhando.
Essa nova onda, isso aí.
Eu e o Érico moramos no mesmo condomínio, né? É. Nós três, o Vitória também. Tem algum carro elétrico lá, né?
Tem, mas é moda? Haval, BID, sim, mas, é moda?
Mas você imagina, você imagina assim, ó. Uma pessoa que faz 100 quilômetros por dia. Tem várias aqui na cidade. Tem várias pessoas que fazem 100 quilômetros por dia. Atravessa o Brasil, já faz. E de volta, já faz 20.
Sim.
Né?
Não, para o urbano, o carro elétrico é uma boa opção, esses pequenininhos.
Exatamente. É uma ótima opção. Agora, qual é o consumo dele? Em relação à gasolina, né?
O que eu vejo muito, eu gosto muito de seguir o Sérgio Habib e outras pessoas, assim. O pessoal questiona a durabilidade, né? A confiabilidade, principalmente dos híbridos, né? Que são carros muito complexos.
Eu estava falando com uma pessoa sobre carro elétrico, ele tem um... Esses menores, eu acho que é um BID, uns pequenininhos.
Sim.
Menorzinho. E perguntei sobre a bateria. E ele me disse que são módulos. E o que pode estragar é um módulo. Ele me disse dessa maneira.
Sim,
tá?
Sim.
Não teria que trocar toda a bateria, não teria que... Não, são módulos. Eu não entendo nada de carro elétrico, nada. Tá? Então, pra mim é uma incógnita. Eu tenho visto cada vez mais carro elétrico.
É.
Né? Eu fiz um comercial um dia na BID também a respeito de. Comercialmente fui lá, enfim, fazer um trabalho pra rádio aqui. E esses, que agora não vou lembrar o nome do modelo, mas os pequenos que tem bastante na cidade.
Dolphin.
Como é o nome?
Dolphin.
Dolphin, eu acho que é esse mesmo. Ele tem uma autonomia de 290 quilômetros por carga. E a cada carga, tá? Ele custa, né? Para você carregar em casa, em torno de 40 a 45 reais você faz, então, portanto, essa quilometragem. E ele me diz o seguinte, não é como o celular, que você vai desgastando a bateria se você não carregar, por exemplo, com a carga completa. Você pode dar carga 50%, pode deixar chegar o 100%, você pode ir dando carga que ele não vai, entre aspas, viciar a bateria. E tem essa autonomia de 290 quilômetros por carga.
Você anda 290 quilômetros, vai abastecer a gasolina, gasta bem mais que isso.
250 né? reais.
É isso aí.
Dependendo do carro, né?
É.
Mas carro popular.
Não é o assunto de hoje, mas o problema do carro elétrico é infraestrutura para abastecer. Como é que tu vai... algumas pessoas me contaram que tem carro elétrico e vão a Porto Alegre. Esses pequenininhos.
Tem.
Sim.
Aí tu tem que dar um jeito, ou tu vai muito devagar para chegar lá... Né? No sim, máximo
290 quilômetros,
mas
né?
Tu pega um congestionamento na estrada?
Ou... Sim, mas é. E são pouquíssimos postos de abastecimento. Então, no Brasil, o carro elétrico é para andar na cidade se tu tiver um carregador em casa.
Claro que tem carros elétricos, 100% elétricos, que tem autonomia de maior quilometragem. Esse é o menor, esse é o mais simples, né? Existem sim. Carros elétricos com 450, 500 quilômetros de autonomia.
É, mas é o que nós estávamos falando aqui, o Érico. A pessoa que usa o carro na cidade...
Ótimo. Motorista de Uber, taxista, imagina, perfeito.
Imagina a economia.
O cara que faz entrega.
Vamos pegar um carro 1.0, tá? Eu tenho um carro 1.0 que eu ando no dia a dia. Eu gasto em torno de, a cada tanque, né? R$250. Eu faço mais ou menos essa quilometragem, 300 quilômetros, 300 e alguma coisinha. Se você pega um carro totalmente elétrico, você vai gastar R$40, R$45 por carga, tu tem uma economia de 400%.
Tá, mas enquanto... Tem uma economia de R$800 por mês.
É?
É? Um pouco mais você paga uma prestação do carro.
Isso.
Zero.
Zero.
Entendeu? Eu conheço gente que fez isso. Tinha um carro usado, botou no negócio, paga uma prestação que seria o combustível, a gasolina, no caso.
Esse que eu falei custa em torno de 120 mil reais.
Tá? Uhum.
Esse que eu citei.
É isso aí.
Então tem que andar muito para pagar o carro.
Sim, sim.
Andar. É Uber, né?
Então é bom. É, você sabia que a garantia desse carro? Eu tô falando o que ele me falou. Tem 8 anos de garantia na bateria. Foi o que ele me disse.
Tá? A única dúvida que eu tenho é a revenda desses carros. Como é que vai ficar a revenda daqui a 5, 6, 7, 8 anos, quando a bateria já tiver algum desgaste?
Não, a revenda já é ruim hoje.
Antigo, eu te digo, desse eu não consigo te dizer.
É, pois é. Hoje já é ruim o mercado do carro elétrico.
Não é. Dizem que não é muito aceito, né?
Não, e a desvalorização é enorme. Tibola, vamos ter que deixando por hoje, o papo tá bom, né?
É que terça-feira não tem programa, o senhor estendeu hoje um pouquinho, né?
Ah, e semana que vem nós estamos de folga também.
Tem jogo do Grêmio pela
Sul-Americana. Mas vamos pensar um outro dia, fazermos um programa que o Robertson possa estar junto.
Ótimo.
Aqui. Né? E a gente falar outros temas mais específicos. Mas olha, uma conversa muito agradável, os ouvintes comprovaram isso, falando sobre carros antigos, podemos ter uma ideia do vasto conhecimento do Rogério Zambuja, e que está formando uma geração nova, né? Mais adiante a gente volta a conversar com o Vitório, ver os projetos e andamentos, e quem sabe até, se possível, um museu em Passo Fundo, né?
Quem sabe?
Mas é difícil, são projetos de muito investimento, né? E eu acho que aqui não tem essa estrutura turística como a Serra Gaúcha, né, Rogério? É difícil.
Não tem como comparar, né? O turismo lá na Serra é bem superior.
Sim.
Aliás, eles são voltados para o turismo.
Sim, é feito.
Nós somos voltados para serviço, para a indústria, é outra história, né? Mas é interessante.
É. Perfeito.
Só mais uma mensagem aqui, ó. Aproveitar.
Mas a gente não deixa embora,
não quer terminar.
O ouvinte tá mandando mensagem.
E nem tem janta aqui, Tibola. Não tem nada, então não quer nos deixar embora.
Olha, o Gilberto Zanin disse assim: olha, tem um Fusca 84 1600 com carburador de fábrica, 50 mil quilômetros. As pessoas me param na rua para falar sobre ele, enfim, é incrível. Um abraço a todos, baita programa.
Legal, Rogério, muitíssimo obrigado, foi muito prazeroso conversar contigo, conversar com o Vitório. Eu fiquei curioso até para conhecer mais sobre carros, poder desfrutar um pouco dessa tua vasta experiência, né? O homem sabe, dizendo que o V8 foi 53 e não sei o que, fiquei.
Tu tem carro antigo, Érico, não?
Não, antigo sou só eu. De velho lá em casa sou só eu. Né? Não...
Mas tem vizinhos que tem, né?
É.
Sim. Nós temos vários vizinhos que tem carro antigo.
Tem o teu irmão, o doutor Nério ali.
Ah, aquele também.
O Nério tem um Rolls Royce, tem um Jaguar.
Tem o Trai, tem... Quem mais tem carro antigo lá, Vitória?
Tem
uns carros antigos.
Tem não sei quem é, que é o cara que tem um Mustang V6.
Ah, o Mustang V6 aquele.
Não sei quem é o cara.
Tem
bastante. Tem um Mustang lá. Tem um Fusquinha ali na avenida ali.
Uhum.
Fusquinha.
É.
Tem um Fusca ali na avenida. Tem vários.
Que legal. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um papo muito agradável. Até uma próxima oportunidade. Né? O Vitório, dá um tchau pro pessoal.
Obrigado.
O Rogério. Semana que vem estamos de folga. Quem é que joga terça?
Joga o Grêmio, pela Sul-Americana.
Depois de perder o Grenal?
Não, de ganhar o Grenal.
Não posso, os dois são gremistas aqui. Eu posso, tem que respeitar.
Viemos até de azul, né?
Sim, pois de azul. Pessoal, uma ótima quinzena. Daqui 2 semanas estamos de volta.
Fique ligado, já eu volto com o Dito um Pouco aqui na Rádio Irapuru, 9:51, 21 graus.